Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, bem-vindos ao Inquietações, o podcast. Hoje temos connosco Conceição Ferreira, que se dedica ao estudo da numerologia. Números. Bem-vinda, Conceição.
Olá, Madalena. Olá a todos.
Obrigada por teres aceito o nosso convite. Então, numa altura em que nós, numa altura em que nós ouvimos falar, algo de que ouvimos falar é numerologia. Eu lembrei-me que tu serias a pessoa ideal para explicar o que é isto, numerologia. Todos nós percebemos que está ligado aos números, mas o que é que fazemos com o que é isto da numerologia, o estudo da numerologia?
Ora, a numerologia é uma ciência milenar que compreende e analisa o poder numérico de cada número. Cada número tem uma vibração. E a numerologia analisa precisamente essa vibração. A numerologia que eu tenho vindo a estudar, a numerologia que eu pratico, é numerologia pitagórica, Pitágoras, uhum. O grande Pitágoras, que é que ele dizia que o número está em tudo. Ele inclusive atribuiu às cores, às notas musicais, o número. E através do número nós podemos analisar a energia que ele contém.
Ai, isso ainda é um bocado estranho para mim, vamos lá ver. Então, concretizando, o que é que eu posso fazer, se alguém recorrer a ti, o que é que eu posso pedir para tu estudares?
Tudo, o potencial que essa pessoa traz, eu vejo o potencial já desenvolvido, já aprendido. Atenção que estamos a falar em nós como seres reencarnatórios, que estamos cá para uma vivência, mas que já tivemos outras, não é? Uhum. E, assim sendo, trazemos um potencial já desenvolvido, trazemos algo que já foi aprendido, trabalhado. A vibração do nosso dia de nascimento mostra-nos o nosso potencial. Posso ver também o propósito de vida, aquilo que nesta encarnação em particular a pessoa vem cá desenvolver, os desafios que traz, as heranças, os desafios, ou seja, aquilo que irá trazer como padrão para que possa superar, ultrapassar, mais. A máscara que nós vestimos nesta vivência em particular, essa máscara, máscara entre aspas, não é? Que é o nosso nome, é o que nos é atribuído.
Então isso... nós também podemos, desculpa a Conceição, nós também podemos ver a numerologia no nome da pessoa?
Sim, cada letra tem uma correspondência numérica, cada número, okay. Cada número, uhum. Cada letra tem um número correspondente, não é? Uhum. E nós ao somarmos as letras do nosso nome, podemos ver a vibração da nossa alma, a nossa essência. Em termos de, isso é calculado, posso dizer, não é? Não é segredo, nas vogais nós vemos o que a nossa alma nos pede, e nas consoantes, a soma das consoantes, vemos a imagem que nós passamos, porque nós sabemos que por vezes passamos uma determinada imagem, mas... é apenas a imagem que é transmitida e não aquilo onde nós vibramos. A soma de ambas, das consoantes e das vogais, dá o nosso número de expressão. E o nosso número de expressão é precisamente a personalidade que nós assumimos ao vir cá. É a máscara que nós vestimos.
Ok. Então vamos lá imaginar que vamos somar a data de nascimento, e a data de nascimento corresponde, por exemplo, no total a 1. Ora, dá-me lá assim uma ideia de um… em esse termos muito genéricos, sim.
Sim, em termos muito genéricos, claro. Esse 1 irá ser deparado ao longo da vida com vários desafios que o levem a recomeçar, porque o 1 é a vibração dos inícios, é aquele que precisa trilhar um caminho novo, ou seja, um propósito de vida 1, assim de uma forma muito, muito sucinta, vem cá aprender a ser independente, a tornar-se independente. De uma forma muito resumida é mesmo isto, é
okay.
Tornar-se independente. Ora, obviamente quem traz um propósito de vida 1 ao longo da vida irá deparar-se com essa sensação de outra vez, lá vou eu outra vez começar tudo de novo. É o grande desafio, é o propósito do… E depois, o que é que esse 1 precisa fazer? Dá-me um exemplo de um dia de nascimento para um propósito de vida 1.
Olha, pode ser o meu, 29… uma data?
Sim, sim.
29 do…
Pronto.
Sim.
Pronto, ok, 29. Esse 29 temos uma vibração, 2 mais 9… 11. Esse 11 não é um 2, nunca poderíamos chamar a um 11 um 2, porquê? Porque a numerologia reduz dígito a dígito, reduz a um dígito à exceção dos números mestres, isto é importante passar esta informação. Os números mestres são o 11, 22, 33 e os raros 44, isto raros em termos de propósito de vida, há muito poucos. Temos um propósito de vida 11, ora, pegando neste exemplo, não é? Um propósito de vida 1 para um nascimento numa vibração 11. Ora, o que é que esse 11 me diz? Esse 11 diz-me que há um trabalho efetuado já em vidas passadas de inícios, porque são dois uns. Ou seja, já está, de alguma forma, esse trabalho está desenvolvido, mas há a questão relacionamentos, os 11 trazem sempre a questão relacionamentos, um grande desafio com os relacionamentos, porquê? Porque o 11 tem uma visão que transcende a visão, digamos, da maioria, vê para lá de… O 11 é o que tem grandes capacidades intuitivas, mediúnicas, e tem um sentir, digamos que, especial. Ora, esse sentir, esse saber, entra muitas vezes em conflito com o outro, que ainda não chegou lá, que ainda não entendeu. Confirmas, Madalena?
Oh, já percebi então, ok, confirmo, tá bom.
Pronto, então, esse potencial de saber as coisas, simplesmente saber, essa sabedoria, porque o 11 traz sempre muita sabedoria, precisa ser colocado ao serviço do propósito, que é começar caminhos, ou seja, é confiar nele próprio, na sua visão, na sua perspectiva das coisas, mas aceitar que o outro tem o seu caminho, tem a sua perspectiva, tem a sua visão e que ainda não conseguiu lá chegar, ponto.
Confirmo. Isso é um desafio e tanto.
É.
Ou perceber que os outros precisam de mais tempo e que Sim. têm a sua própria… o seu próprio ritmo, é difícil para mim, confesso, é o meu trabalho, maior trabalho é esse.
É nisto, deixa-me fazer uma parte, é isto que me fascina na numerologia e por isso é que eu já não consigo fazer nada sem aplicar os conhecimentos numerológicos que tenho, porque quando nós entendemos que a nossa… a visão das coisas, o nosso sentir, a nossa perspectiva é apenas nossa e que o outro, e nem é certo nem é errado, nem vemos mais nem menos, mas o outro tem o caminho dele, isso ajuda-nos a sair da eventual vitimização, culpabilização, para a compaixão.
Okay.
A mim ajudou-me imenso.
Uhum.
É o que eu tento fazer com as pessoas que me procuram, aplicando o conhecimento numerológico.
Muito bem. Então agora imagina que alguém tem como data de nascimento, dia, mês, ano, e tudo somadinho dá um 2. Como é que é uma pessoa 2?
O 2. O 2 é aquele que está cá para aprender. Estamos a falar num 2 e não num 11, porque é diferente, não é?
2.
Okay. Um 2. Um 2 é aquele que está cá para aprender a cooperar, a colaborar, a tornar-se mais sensível para com o processo dos outros. O 2 é a vibração das parcerias, não é? 2, duplo, são as parcerias. Ora, um 2 precisará sempre sair de si e estar em contacto com o outro, desenvolver um trabalho com o outro, um trabalho de harmonia, de cooperação, de sensibilidade. Depois é assim, todos os números, não é? Tem a luz e a sombra, como todos nós, não é? Como é natural. Há pouco eu não falei, não é? O um é a capacidade de liderança, iniciativa, mas depois precisa manter o equilíbrio, precisamos todos, não é? Manter o equilíbrio, porque facilmente pode partir para a prepotência, para a arrogância. O dois é a sensibilidade, é a cooperação, é a harmonia, tudo o que seja sair de nós e ir para o outro,
uhum,
para o cuidado com o outro, é o 2, mas depois também preciso ter cuidado para não cair na submissão, na anulação de si mesmo, não é? Porque
okay,
o seu cuidado com o outro é tanto que pode tornar-se demasiado passivo, submisso.
Uhum. Boa, muito bom.
Daí a importância de mantermos o equilíbrio.
Sim.
Sempre.
Então agora vamos lá para o 3. Alguém que tenha uma data de nascimento, que tudo somadinho, porque nós não, tu não explicaste, mas somamos o dia, o mês, o ano.
Dígito a dígito. O dia, ou seja, por exemplo, um dia, vibração 12. Dia 12, 12, vamos supor, 12 de março de 2000. Assim é mais fácil. É 1 mais 2, não é? 12, 1 mais 2. Mais 3, o 3 de março, mais 2 do ano, não é? Somamos tudo, somamos dígito a dígito. Quando existe o 11, ou neste caso o 22, 33 não pode existir, não é? O 11 ou o 22, somamos o 11, não é? Nascido a 11, somamos o 11 mais o mês mais o ano, reduzindo isso tudo a um dígito, à exceção dos 11, 22, 33, 44.
Ok.
Pronto, isso é, dá-nos o propósito de vida.
Muito bom.
Missão.
Então vamos lá falar do 3, das pessoas com um propósito número 3.
O 3, eu olho o 3 como o sol, o amarelo. O 3 é uma vibração muito leve, vem cá para mostrar aos outros, para nos ensinar e para desenvolver em si a alegria, a comunicação, a criatividade, a sociabilidade, é mostrar-nos que a vida pode ser vivida, pode e deve, de uma forma leve, tranquila, em paz, sem grande exigência, sem muito trabalho, é uma vibração muito leve. Daí, lá está, é importante nós olharmos as vibrações e percebermos que um 3, ou alguém que traga, por exemplo, a vibração 3 num dia de nascimento, porque eu já tenho elaborado estudos em que isso acontece, e é muito giro perceber isso, traz a vibração 3 num dia de nascimento e traz um propósito de vida 23 ou o 33, por exemplo. Essa pessoa poderá não ter o melhor relacionamento com uma vibração, um propósito, uma vibração muito presente, um 4. Porquê? Porque o 3 é muita leveza, e vamos já à frente ao 4. O 3 é muita leveza, o 3 precisa de estar constantemente a sentir que, o lado sonhador da vida, e a sentir, a viver e a partilhar o lado leve da vida. Okay? Ele precisa de contactos, precisa de estar com o outro, precisa de brincar. O 4, por exemplo, entra em conflito, porquê? Porque o 4 é muita solidez, muita estrutura, muita ordem, muito trabalho, 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 trabalho. Ora, se não houver essa compreensão, e se um ou o outro tentar forçar que o outro venha de encontro ao seu mundo, há um conflito, um natural conflito que tantas vezes acontece.
Ok. Já foste adiantando que o 4 é rígido, é um quadrado, não é, na verdade?
Eu precisei dar um exemplo, não é? Porque o que é que acontece? Uma vibração tão leve como o 3, muitas vezes é não compreendida por uma vibração mais racional, mais sólida, mais ligada à matéria. Daí os grandes conflitos que tantas vezes existem. Daí a importância de nós conhecermos um bocadinho que seja, dos números que nós trazemos e daqueles que estão próximos de nós, aqueles com quem nós nos relacionamos mais intimamente.
Uhum. Ok. Então vamos lá prosseguir, porque já agora vamos dar este cheirinho a toda a gente. 4 já falamos, que é racional.
Tá bom. É mais voltado para o trabalho, mas atenção, o 4 também é muito família, é muito confiável, porque nas mãos de um 4 algo sério está seguro, porque ele leva tudo muito a sério, é muito... é uma energia muito sólida, não é? Pode ser visto como fechado, quadrado, porque o 4 é um quadrado. Tudo depende da perspectiva, não é?
Sim.
E de quem está do outro lado. Muito Mas bom. Não há números maus, são todos maravilhosos.
Sim, 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 nós estamos. Eu percebo. E então vá lá. E os 5, como é que são?
Ah, o que seria de um 4 sem a irreverência? Sem a rebeldia de um 5, porque o 5 está cá para sacudir, para abalar com as estruturas, para que o 4 coloque ordem. O que seria de nós sem a ordem, não é?
É verdade.
Mas o que seria de nós também sem os rebeldes, que é colocam verdade. Tudo em questão. Isto é um grande plano em que todos nós temos um papel e todos nós somos importantes. O 5 é a vibração da mudança, é a experiência em si. Ora, quem traz um 5 na vibração do dia de nascimento, ou seja, tem isso desenvolvido, é uma pessoa que facilmente começa coisas novas, tal como um também, mas o 5 tem uma rebeldia, uma irreverência muito natural. O 5, como propósito de vida, é emissário do progresso e da inovação. Ora, como é que há progresso? Como é que há inovação? Quando nos permitimos às mudanças, ou seja, a expansão só acontece quando nós mudamos. O 5 é isso, é experienciar.
Muito bom. E o 6?
O 6 é aquele que está aqui para cuidar. O 6 é a mãe, é a família, é a vibração atribuída à família. O 6 é o cuidador, é aquele que está sempre disponível, sempre pronto, sempre atento, mas também o seu excesso, porque há uma tendência para haver excesso de cuidado com o outro, pode se tornar também manipulador, daí a importância, tal como referi há pouco,
do equilíbrio.
Do equilíbrio, da energia. Vocês é feminino.
É isso. Ok. E um 7.
O 7. O 7 é aquele que está cá para aprender a ter uma visão espiritual da vida. O 7 é a vibração mais espiritual que existe. Não tem de estar propriamente ligado a uma religião ou algo mais esotérico. Não assim. Acontece muitas vezes dos 7 estarem em vidas religiosas, ligados a uma vida mais espiritual, mas eu costumo dizer que uma vivência espiritual não tem que ser dessa forma, não é? Porque nós no nosso dia-a-dia, se tivermos essa capacidade, conseguimos ver o sentido espiritual
em tudo,
de todas as experiências.
Sim, sim, sim.
E o 7 é precisamente isso, é, independentemente de ser uma alma mais nova ou mais antiga, é aprender, é desenvolver-se espiritualmente, é aprender a ver o sentido espiritual desta vivência, é criar, ganhar sabedoria.
Muito bom.
É o grande propósito do 7, é ganhar sabedoria.
Então, e o 8?
O 8. O 8 vem cá mostrar-nos que nós podemos trazer o céu à terra. O 8 é a vibração da materialização, é o infinito de possibilidades. Os 8 são aqueles que estão, e eu estou a falar mais em termos de propósito, não é?
Sim.
Os 8 são aqueles que estão cá para materializar e ajudar outros a criar riqueza, ou seja… O 8 é mesmo abundância, é a vibração da abundância. Quem tem um propósito de vida 8 precisa criar, ter um trabalho prático e de uma forma muito prática materializar, e materializar no sentido de criar abundância para a sua vida. E ora, se devidamente alinhado, ele não só cria abundância para ele, um 8, como auxilia outros a criarem abundância para si mesmos. Posso dar exemplos, porque eu conheço vários propósitos de vida 8, e o que é que acontece? Regra geral, eles estão em… são empresários, são chefes de setor, são pessoas com uma capacidade de, no instante, criar abundância assim fora de série. Se devidamente alinhados com o seu propósito. Sim, isso acontece.
E pronto, por último, o 9.
O 9. O 9 já concluiu o ciclo, não é? É aquele que está cá para ser humanitário. É o 6 é o cuidador, mais em termos de pessoas próximas, não é? Família, que não tem que ser propriamente a família, mas aqueles que são mais próximos, enquanto que o 9 leva isso ainda mais além, mais para fora. O 9 é aquele que tantas vezes se esquece de si e coloca os outros à frente. É importante que isso também não aconteça, porque apesar do 9 ter como missão auxiliar, amparar, nutrir o outro, também precisa não se esquecer de si. E isso acontece quando não está devidamente equilibrado, não é? Porque a sua vontade de ajudar o outro é tamanha, porque é, que acaba por se esquecer de si, de se deixar ficar para trás, não é, Madalena?
Eu não sei porque é que me estás a dizer isso, porque eu sou 1 e a única coisa que eu tenho de 9 que me lembro são as portas onde eu vou parar ou morar. A porta é sempre 9.
Isso é informação.
Uhum. É engraçado. As minhas portas somam sempre o número 9. É uma coisa.
Então, o 9 é aquele que se doa incansavelmente. E não é por acaso que tu atrais portas 9, não é? Porque assim, nós, a vibração está em tudo, não só na nossa data de nascimento, no nosso nome. O nosso telefone tem informação, porque é uma energia que está ali, aquele número tem uma energia. A casa onde nós moramos tem informação, é uma energia que nós atraímos. O carro é uma informação, é a energia que nós atraímos, está em tudo, está em tudo. Não foi por acaso que eu hoje vesti esta camisola amarela, talvez precisasse de me sentir mais comunicativa.
Ok.
A vibração está em tudo, nós de uma forma não consciente, porque na maioria das vezes é de uma forma não consciente, nós atraímos aquela energia, mas é a nossa energia que vai de encontro à energia, àquela vibração do número do telemóvel. Claro que nós não escolhemos propositadamente, não é? É um número que nos é atribuído, mas tudo tem informação.
Sim, e nós também já não acreditamos em acasos, não é?
Sim. E é uma questão de ficarmos atentos, não é? Porque quando começamos a somar e vemos as sincronicidades, são demasiadas coincidências para ser coincidência, sim, não é?
Sim, senhora. Então tu já foste deixando aqui dicas que podemos estudar pelas datas de nascimento, podemos estudar pelos nomes, podemos estudar pelos números da porta, podemos fazer estudos à matrícula do carro, aos, sim, números do telemóvel. Realmente isto é ilimitado. Já
estou... É ilimitado mesmo, sim. É ilimitado. Nas cores.
As cores também têm números?
Sim. Por exemplo, se precisares de alegria, aquelas pessoas mais deprimidas, por vezes eu sugiro a algumas pessoas que usem amarelo ou vermelho, e há pessoas que dizem, ai não, nem pensar, eu não gosto dessa cor. Ok, tudo bem, mas é assim, é natural que uma pessoa extremamente deprimida não goste do amarelo. Porquê? Porque o amarelo é alegria, o amarelo é a vibração atribuída ao número 3, alegria, comunicação. Ora, e se a pessoa está demasiado focada na sua dor, muito fechada nesse seu mundinho de dor, escuro, porque o preto não quer dizer que seja tristeza, atenção, não é? Mas se a pessoa está demasiado fechada, pode rejeitar. Essa, sim, é a mesma vibração. Quando precisamos de mais energia, mais de colocar ação, é ao vermelho. Mas se formos demasiado irritadiças, não devemos usar o vermelho.
Ai, muito bom.
Não é? Pronto, tudo tem uma energia, uma vibração. E quando temos essa compreensão, vamos tentando equilibrar, até na alimentação, não é?
Pois, é verdade. Tudo, se nós estivéssemos mais focados e fôssemos mais conscientes, gastávamos mais tempo a perceber tudo aquilo que nos rodeia, porque as, sim, mensagens estão em todo lado, não é?
Em tudo,
por,
sim,
todo lado, em tudo, tudo aquilo que nos rodeia traz uma mensagem, não é?
Sim.
Por vezes as pessoas estão à espera que lhes caia assim um anjo na frente e lhes passe uma mensagem qualquer, quando as mensagens estão por todo lado. Às vezes no simples abrir do Facebook e a primeira coisa que nos salta à vista, aquilo é para nós, não é para mais ninguém. Não é por acaso que aquela mensagem aparece ali naquele momento, mas sim. Olha, Conceição, se uma pessoa te quiser encontrar… onde é que te encontra?
Ora, no Facebook, no Instagram também.
O teu nome está como Conceição Ferreira?
Não, Ferreira, estou como Conceição Ferreira.
Sim.
Quer no Instagram, como no Facebook.
Ok.
Podem me encontrar aqui muito próximo da minha residência, em Pousada Saramagos, Vila Nova Famalicão, na Meia. Ando por aí, sim, mas ainda não tenho um espaço meu, vou a outros espaços, para já ainda só aqui nesta zona, não é?
Uhum.
Mas eu trabalho muito online, por isso facilita-nos a vida.
Sim, hoje em dia já acho que todos aprendemos a utilizar as maravilhas da internet, porque a internet não é tudo mau, não é? Tem muita coisa boa.
É tudo maravilhoso.
Maravilhoso.
Sim, escolhermos ver.
Sim, é verdade.
É? Pronto, para mim é uma ferramenta maravilhosa. Tenho encontrado pessoas maravilhosas na internet, por isso é tudo uma questão de perspectiva e de escolha, não é, Madalena?
Sim, é verdade.
É?
E o estarmos em casa serviu para isso mesmo, para aprendermos a comunicar de uma outra forma, não é?
Sim, sim. E nós sabemos que a distância não existe.
Pois. É uma coisa que eu te ia perguntar, Conceição, tu dás formação? Já toquei num ponto sensível, já percebi.
Mais ou menos, estamos a trabalhar nisso.
Está bem.
É assim, vou dando workshops, o nome acho que não é assim tão importante quanto isso. Questionada de formação, é assim, eu digo que não, mas eu tenho vindo a passar informação acerca dos conhecimentos que tenho, quer em termos de numerologia, quer de hipnoterapia, com workshops que vou fazendo, a cada passo vou fazendo, e neste momento estou a preparar um que engloba os vários conhecimentos que tenho, ou seja, hipnoterapia, numerologia…
E onde é que vai ser isso? Ora, conta lá, gente, que eu não online, digo a ninguém.
Online. Estou a trabalhar nisso e será online.
Muito bem.
Sim. Então, aí vou-lhe chamar, não um workshop, vou-lhe chamar uma formação, porque pretendo dar algum acompanhamento, porque penso ser importante. Até aqui tenho passado informação, sim, ok, agora façam o vosso trabalho, mas já percebi que é importante dar algum suporte.
Uhum. Muito bem. Ora bem, como é que uma pessoa chega? Tu gostavas de matemática? Tu gostavas de números?
Não.
Como é que uma pessoa chega à numerologia, a estudar números?
Não era. A matemática não era propriamente a minha zona de conforto. Como é que eu comecei a estudar números? Há 10 anos atrás. Depois de um grande abanão do universo, fantástico, maravilhoso, que me tirou da minha zona de conforto, eu tive o meu primeiro contacto com a numerologia num workshop, uma daquelas casualidades, e fiquei fascinada porque me fez todo sentido. Com a pouca informação que eu fiquei naquele momento, e eu comecei a aplicar com aquelas pessoas que se tornaram um desafio para mim, os meus maiores desafios, e começou-me a fazer muito sentido. Daí, eu quando faço workshops, não é, de numerologia, eu passo a informação do que representa cada uma das energias. Porque se a pessoa tiver o cuidado de fazer continhas, e começa a entender o mundo daqueles que estão próximos. E eu acho que isso que é muito importante, é maravilhoso, porque aí nós já percebemos o porquê desse desafio, o porquê daquela pessoa se comportar daquela forma connosco, o porquê de nós reagirmos de uma determinada forma. Ora, se eu sou um ser extremamente livre, é natural que eu me sinta sufocada por uma pessoa extremamente protetora. Então, como é que posso trabalhar isso? Aceitar que ela é assim, mas não a escolha dela ou a postura dela não pode jamais influenciar a minha essência. Se a minha essência é a liberdade, eu continuarei a ser livre, ainda que essa pessoa me queira agarrar.
Entendi.
Pronto,
então,
mesmo o querer entender, eu fui aprofundando os conhecimentos numerológicos ao querer entender-me, ao querer conhecer-me e entender o porquê do outro se comportar daquela forma. Isso ajudou-me imenso.
Então parece-me uma ferramenta fantástica para quem quer entender o marido ou a namorada, é, não é?
Sim, e por vezes para entender que são mundos de tal forma opostos, vou chamar-lhe assim, que é muito difícil um e o outro caminharem lado a lado. E nós por vezes forçamos.
Ok, entendido. Olha, Conceição, deixaste aqui um cheirinho para as pessoas se interessarem e procurarem um pouco mais sobre numerologia, algo que já ouvimos falar há anos. Como tu disseste, é uma ciência milenar.
Sim.
Não é? Os próprios egípcios já trabalhavam com números.
Sim. Nosso querido Crayon fala muito na numerologia.
É verdade. E sabes que o Crayon foi o primeiro contacto que eu tive com os números.
Uhum.
Com uma experiência muito bizarra, duas aliás, que eu tive numa formação. Eu frequentei uma formação qualquer em que uma nota de 5 euros deu uma confusão gigante. Aquilo foi uma coisa mesmo obscena. Foi, sei lá, aquilo foi mesmo confusão, espatifaram-se carros, não sei, olha, foi assim uma coisa muito estranha, 5 euros. Passado, sei lá, imagina um ano ou mais, a mesma pessoa veio fazer uma outra formação e eu frequentei essa formação. Pois eu, antes de ir para a formação, fui tomar o meu pequeno almoço, levar algumas coisas para a esfera, para o workshop, e voltei a ter um problema com 5 euros. Era assim, não, espera lá, eu ando aqui sempre à volta com 5 euros para lá, para cá, sempre que este homem vem ao Porto fazer alguma coisa, eu tenho problemas com 5 euros, isto não é normal. Então nesse dia comprei um livro de Crayon, um livro 12,
uhum.
O das 12 camadas da ADN, e quando vinha para casa, no final da formação, abri o livro, assim, como eu gosto de fazer, abri num sítio qualquer, e dizia, numerologia, número 5, são mudanças rápidas. E eu fiquei, okay. Uau!
Pronto,
okay.
Estava lá, o 5.
Sim, ficou explicado o enigma das notas de 5 euros.
Sim. Essa, lá está, é o que eu digo, ter a simples compreensão do que representa cada uma das energias, ajuda-nos. Apenas isso. Só essa pequena compreensão.
É isso, sim senhora. Conceição Ferreira, vou-te agradecer teres aceito o convite para estar aqui connosco, toda a informação que nos passaste. Mais à frente podemos voltar a falar de um outro tema, porque tu foste deixando aí que fazes hipnoterapia.
Hipnoterapia. É uma psicoterapia, sim.
Então, até breve e obrigada.
Grata, Madalena. Obrigada, eu.
E nós, até à próxima semana, de novo no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.